fazendo face a condições do ponto de vista material muito degradadas, como conhecemos bem, várias esquadras, mesmo o material utilizado tantas vezes obsoleto. E, portanto, a pergunta que gostaria aqui deixar tem a ver com o futuro e com aquela que será a postura do PSD daqui para a frente para tomar as medidas que são necessárias. Claro. E se, ao contrário do passado, em que o PS não tinha maioria absoluta e que o voto do PSD teria sido determinante, irá acompanhar o PCP nas propostas para a revisão da tabela remuneratória das polícias e para um subsídio de risco a caminho dos 400 euros, que tal como outras forças de segurança, para a GNR e para a PSP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo pela pergunta do Sr. Deputado Rui Tavares, portanto, seguindo a ordem das perguntas, e dizer-lhe, Sr. Deputado Rui Tavares, que o RASI, o relatório, que já tem, enfim, mais de uma década, é um relatório fiável, é um relatório que tem o contributo de todas as forças e serviços de segurança, porque são esses organismos que fornecem ao Estado-Geral do Sistema de Segurança Interna todos os dados. E ao longo de todos estes anos em que a RASI, eu nunca vi nenhuma força nem nenhum serviço de segurança, nem nenhum elemento das forças ou serviços de segurança contestar os dados que contém o RASI. Não é que isto baste para nos dar o valor da credibilidade do relatório, mas, no fundo, no que diz respeito à parte estatística e aos números que são fornecidos, eles são aceitos por todas as forças de segurança. E, portanto, eu considero o RASI como um documento credível e válido na análise da criminalidade em Portugal. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, discutirmos os dois a questão de segurança não é fácil, porque temos duas perspectivas muito diferentes. Eu tenho uma perspectiva, eventualmente, que integra em muito maior volume a parte securitária, e o Sr. Deputado, enfim, não direi desdenha, mas de alguma forma põe de lado a parte importantíssima, que é a parte securitária do trabalho das nossas polícias. E por isso falou aqui numa revista de imprensa, quando eu referi 5 casos que ocorreram em meia dúzia de meses deste ano e que são 5 casos de homicídio. 5 casos de homicídio que ocorreram em muito pouco tempo. Isto quer dizer o quê, Sr. Deputado? Quer dizer que, Sr. Deputado, basta-se com o RASI. E eu peço-lhe encarecidamente que seja um bocadinho mais ousado, e eu sei que o é, porque é um homem inteligente, e olhe para o país em que vive, também sei que olha, e que faça um esforço na área da segurança para analisar aquilo que se passa para além do RASI. E aquilo que se passa para além do RASI é grave. É grave no que diz respeito, por exemplo, a uma faixa, e eu dali de cima falei numa faixa de jovens que estão organizados neste momento em organizações já com alguma sofisticação, exclusivamente para a prática de crimes. Isto hoje é um fenómeno que já está, que existe e já está consolidado em Portugal. E, portanto, nós temos que olhar para isto e temos, principalmente, começar a ver o que é preciso fazer para que isto não continue e não cresça. Não é através de uma comissão que só tem resultados daqui a um ano. Não é. Não é? É reunindo as polícias, é falando com as polícias, é articulando as polícias que nós temos depois capacidade para dar a estes jovens. Agora, eu não generalizei relativamente aos jovens. Eu disse é que há um fenómeno. E há fenómenos criminais neste momento em Portugal de grande preocupação para os quais é preciso estar atento. É preciso perguntar ao Secretário-Geral de Segurança Interna se está atento, é preciso perguntar às forças de segurança se estão atentos e o que é que estão a fazer, e principalmente é preciso exigir ao Governo que não seja só daqui a um ano que dê resposta a estes problemas, porque daqui a um ano teremos o problema a dobrar e nós não queremos estes problemas a dobrar, muito menos no que diz respeito aos jovens. E por isso eu pus esse ênfase nos jovens, porque é preciso pôr termo a isto. É preciso evitar que cresça o fenómeno da criminalidade entre jovens. parte da ponte, outros países, a posse das armas. Sr. Deputado, o PSD tem um princípio. E o princípio que o PSD defende é que o Estado tem um monopólio da segurança. Nunca defendeu outra coisa. E se alguma vez larga a mão de um bocadinho desse monopólio da segurança, tem a ver com a segurança privada em algumas empresas, tem a ver com a segurança privada em alguns hotéis, mas sem funções de polícia. E, portanto, é essa a nossa posição. O monopólio da segurança em Portugal é do Estado e só o Estado o pode exercer. Sr. Deputada Alma Rivera.
Sr. Deputado Fernando Negrão, tem de concluir.
Vou terminar, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Alma Rivera, naturalmente que acompanharemos o PCP ou outra força política qualquer na discussão daquilo que são as reivindicações das forças e serviços de segurança. Naturalmente que o PSD, através da comissão respectiva e dos deputados que lá estão, colaborarão, darão a sua opinião e, estando preocupados como estamos com aquilo que se vai passando nas forças de segurança, estaremos ao vosso lado na discussão das melhores soluções e digo-lhe mais, até das possíveis soluções para os problemas que os agentes das polícias e forças de segurança passam. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Para proferir uma declaração política em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, senhores deputados, no retorno e no reinício dos trabalhos parlamentares, parece evidente o descontrolo absoluto em que se encontra a maioria absoluta do Partido Socialista. Na saúde tivemos uma mudança de ministra, mas infelizmente temos a mesma situação e ontem e hoje e nos próximos dias blocos de partos, como em Bragança e na Guarda, vão continuar encerrados. Na educação, apesar da paixão pela educação do antigo primeiro-ministro, temos escolas sem professores, 65 mil alunos têm um professor em falta, e só no Distrito de Lisboa faltam 300 professores. Tudo isto podiam ser temas para trazer hoje e que deveriam, pelo menos, envergonhar o Partido Socialista. Mas do que temos de falar de hoje é de algo mais profundo e que tanto tem afetado a vida dos portugueses e a que os partidos preferem olhar para o lado. O país vive um brutal sentimento de insegurança, não só pelo aumento da violência e da criminalidade organizada, como pela proliferação de gangues juvenis nos vários distritos do país. Entre janeiro e maio deste ano, triplicou o número de homicídios e de tentativas de homicídio comparando com o mesmo período do ano passado. O ano passado, e só o ano passado, foram detidos 832 jovens ligados a gangues e à criminalidade juvenil. Todos sabemos que isto tem causas mais profundas e todos sabemos que o país não é o paraíso que os relatórios do RASI nos querem fazer crer e que o sistema de partidos nos levou a acreditar. Senhora Presidente e senhores deputados, à hora que estamos aqui a falar, polícias manifestam-se em São Bento. Polícias com salários miseráveis, com condições de trabalho indignas, protestam para ter um mínimo de dignidade. E eu queria, aqui no Parlamento, em nome deles e também na sua voz, prestar homenagem à Polícia Municipal de todos os concelhos do país que tanto têm lutado pela nossa segurança. O país que paga subvenções vitalícias e queria contratar um assessor de Medina a preço de ouro é o mesmo país que paga 800 euros aos polícias. É o mesmo país que lhes diz que são meros objetos ao serviço do sistema. Sr. Presidente, com a sua autorização, eu gostava de partilhar algo confidencial, mas que certamente vai ter algum impacto no país que temos. Isto são os equipamentos numa residência de polícia em Portugal. Isto e isto deviam envergonhar um país que paga salários como aqueles que paga e os mete a viver piores que animais dentro destas camaratas enquanto nós não lhes ligamos nada. Está aqui e é visível para ser distribuído por todos os grupos parlamentares, se assim o quiserem. Temos estas e centenas de outras para distribuir. Mas podíamos olhar de lado como se o problema não existisse. Senhor Presidente, eu sei que não vai gostar do que eu vou dizer agora. Mas vou dizer na liberdade que o Parlamento me atribui, que a Constituição me garante e que a lei me assegura. Em muitos dos episódios de violência em Portugal, em muito do terror que tem sido provocado às nossas populações em tantos distritos deste país, à hora a que nos ouvem, os portugueses sabem que um dos grandes problemas que temos é com a comunidade cigana em Portugal. E eu não queria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de tal como fez o meu antecessor aqui nesta bancada, fazer um reparo do que ocorreu nas últimas semanas em Portugal. Grupo invade urgências do Hospital de Famalicão e provoca 3 feridos. Grupo. 30 pessoas envolveram-se em desacatos à porta do Hospital de Évora há uma semana. 30 pessoas envolveram-se em desacatos à porta do Hospital de Évora. Tiroteio em Vila Real provocou 3 feridos e está relacionado com um casamento entre famílias e com tráfico de droga. Morte de Jéssica. Criança tinha a cara queimada, 131 lesões e foi atingida 27 vezes na cabeça. Anteontem, senhores deputados, um funcionário de um bar de Setúbal que tentou salvar mulheres que estavam a ser assediadas foi espancado, esfaqueado e morto dentro deste bar. Anteontem, o Fórum Almada, um novo tiroteio com uma criança ferida. E as notícias do Alentejo e do Ribatejo são tantas que eu podia lançá-las daqui e elas cobririam este Parlamento. Porque são tantas de militares da GNR ofendidos e agredidos, de famílias atacadas todos os dias, de proprietários de cafés e de restaurantes permanentemente assediados, de populações aterrorizadas, de escolas onde os pais têm medo de levar as crianças, apenas por um motivo, porque nós temos medo de olhar para este enorme problema que há em Portugal e não temos coragem de o enfrentar. Sim. Senhor Presidente e Srs. Deputados, temos tido, por parte deste grupo étnico, embora não só, uma permanente, articulada e consistente atuação no domínio da criminalidade. Mas não só no domínio da criminalidade tal como a conhecemos, mas na imposição de casamentos entre pessoas menores e até no desrespeito brutal ao Estado de Direito, como aconteceu com isto que tenho aqui. Com um militar morto, a família deste agressor está a negociar com o Estado se o entrega ou não. Meus caros, isto não aconteceria comigo, convosco, nem aconteceria com muitos em Portugal. Esta folha de uma negociação entre a comunidade cigana e o Estado para que entregue um agressor representa uma coisa, a impunidade brutal que a comunidade cigana tem em Portugal. Podíamos continuar até ontem em Cascais, quando tentaram tirar um agressor à polícia de forma brutal. Podíamos continuar até à hora que estamos aqui agora. E é tão fácil olharmos para o lado e dizermos não há problema nenhum, é o racismo do Chega e dos seus deputados. Era tão fácil fazer isto, só que os portugueses sabem que temos razão. Os portugueses sabem que só há um partido capaz de dizer a verdade inquestionável, incontornável e clara como água em Portugal. Senhora Presidente, senhores deputados, Marquês de Maricá dizia: a impunidade tolerada torna-se cumplicidade. Senhor Presidente, senhores deputados portugueses, eu não gostaria de ver o Parlamento, o Estado, o Governo, a Assembleia da República, eu não gostaria de ver-nos cúmplices destes crimes tão graves e, sobretudo, da maior impunidade que já se viveu em Portugal desde o 25 de Abril. É hora de agir, é hora de fazer. E esta é a verdade que os portugueses sabem. Muito obrigado.